Olá, aqui é Juliana Diniz, IDR, e esse episódio é uma espécie de masterclass em que o Felipe comenta sobre a linhagem do desenvolvimento regenerativo, apresenta os princípios da regeneração e a sua aplicação em projetos e compartilha um estudo de caso do Instituto Ecos na Educação, que atua na Serra da Canastra, em Minas Gerais. Nesse estudo de caso, a gente usou os princípios da regeneração como diretrizes de design para apoiar um processo de redescoberta do propósito do Instituto Ecos. Esse episódio também narra a teoria de mudança do desenvolvimento regenerativo e esclarece muitas questões comuns sobre a aplicação dos princípios da regeneração em projetos de base territorial e projetos que têm o seu lugar menos como um território, mas mais como um campo de atuação. Ele também deixa claro que o desenvolvimento regenerativo é capaz ou não de fazer pelos projetos e seus lugares e o tipo de mudança que a gente pode esperar do nosso envolvimento com essa abordagem. E aí eu aproveito para te convidar a estar com a gente na capacitação em desenvolvimento regenerativo que começa dia 11 de março. A capacitação é um processo intensivo de alfabetização na visão de um mundo vivo, transferido para o planejamento estratégico. É uma oportunidade para, como o Felipe vai comentar, ampliar as suas perspectivas e liberar o seu potencial criativo. É a nossa melhor oferta para pessoas que buscam a motivação e também os meios, os instrumentos para gerar impacto socioambiental positivo.
Essa linha, digamos, do pensamento regenerativo, ele vem já uns 40 anos atrás e foi muito trabalhada, né? Teve um pioneirismo com o Charles Crowne, que é um consultor organizacional, pensador sistêmico, muito ativo na década de 70, né? Que foram, digamos, os mentores da Carol Sanford e da Pamela Mang, do grupo Regênesis, né? Quem já acompanha um pouco o nosso trabalho sabe que essas são as duas principais referências que a gente tem sobre regeneração. O grupo Regênesis, que é um grupo de consultor, e aí a Pamela Mangue é uma expoente, né, assim, desse grupo, e a Carol Sanford, né? E quando surgiu esse trabalho com o Charles Crowne, foi muito dentro de um contexto organizacional, né? Então, eles estavam justamente olhando para organizações enquanto sistemas vivos, né, e trabalhando numa perspectiva organizacional, né? Mas, enfim, isso muito junto com o Charles Crowne, com a Carol Sanford, né? E depois o grupo Regênesis se aproximou muito do trabalho de desenvolvimento imobiliário, né? Desenvolvimento de projetos, desenvolvimento territorial, né? Onde eles se especializaram, né, nessa abordagem, tem aí arquitetos, urbanistas na sua equipe, né? E, enfim, resumindo um pouco assim esse encontro, né, que eles também encontraram uma força muito grande de união em um pessoal que está muito conectado com o movimento da permacultura, né, olhando alguns traços da alguns princípios da permacultura. Então foi onde eles, digamos, ajustaram, né, não ajustaram, né, construíram de fato a metodologia que vinha sendo desenvolvida para o contexto organizacional, dentro para esse contexto de desenvolvimento territorial, né, desenvolvimento imobiliário também. Então, digamos que seria a força maior, o contexto em que essa metodologia foi mais utilizada, mais trabalhada, né, pelo grupo Regênesis, que aí é a nossa principal referência, mas também não se limita a isso. Vocês vão perceber um pouco que essa abordagem se expande para outras esferas, né, desde a nossa esfera pessoal. Acho que tem insights interessantíssimos aí para a gente pensar nossa própria vida, também no contexto de organizações, iniciativas diversas, mesmo que não sejam assim de base territorial. Então vamos lá, integralidade, né? Integralidade é o primeiro princípio que aparece. Ele tem uma importância muito grande, né? O nosso ponto de partida aqui, ele é a partir de um olhar inteiro, um olhar integral, né? Isso que confere, digamos, a metodologia, essa assinatura, esse caráter holístico, né, desde o início, desde a sua base, né? E o que isso significa para a gente? Significa que, ao trabalhar com abordagem regenerativa, a gente sempre quer trabalhar com sistemas inteiros, sistemas integrais. A gente está o tempo todo nos policiando, né, lutando para não fragmentar aquilo que a gente trabalha. Né? E isso é o que a gente mais faz. Né? Sempre quando a gente se depara com uma situação complexa, delicada, a gente fragmenta, a gente vai para as partes para tentar lidar com essa complexidade, mas pode até ser adequado em determinado cenário, mas definitivamente não é adequado usar essa, né, abordagem reducionista, ainda mais único e exclusivamente para lidar com problemas, né, complexos como desenvolvimento territorial, por exemplo. Né? Então, a gente sempre se pergunta, né, que sistema é esse que a gente está trabalhando? Né? Quais que são as suas fronteiras? Né? Com que ele se parece? Quais que são os seus padrões? Isso parece um tanto quase que trivial assim, no primeiro momento, mas quando a gente realmente faz essa investigação, essa pergunta, a gente vê o tanto que a gente não consegue muitas vezes nem entender que sistema inteiro, que sistema é o qual a gente está trabalhando, tão focado nas partes que a gente está, né? Então, seja numa perspectiva, numa escala do território, né, do lugar que a gente está trabalhando e também do projeto, né, seja uma escola, né, uma organização qualquer, a partir da integralidade desse organismo vivo, né, muito importante. A gente está interessado em entender esse sistema que a gente está trabalhando como um sistema vivo em evolução. Então, a gente tem que deixar, né, de ter esse olhar mais estático que a gente está acostumado. Normalmente, quando a gente se depara com uma organização, a gente cria uma imagem que ela é mais estática do que dinâmica, digamos assim. A gente visualiza um pouco como que, enfim, aquele sistema está nesse momento, mas tem uma dificuldade de trazer a trajetória de evolução desse sistema, enxergar esse sistema não como algo que está, mas algo em desenvolvimento, né, nessa perspectiva de transformação. E essa metodologia nos ajuda muito a fazer isso. Né? Então, de certa forma, o que ela está fazendo é o tempo todo nos lembrando de imprimir, né, um olhar mais holístico, sistêmico e integral. Então, né, trabalhar com integralidades, com sistemas inteiros e não fragmentos é fundamental aqui para ir ao ponto de partida dessa abordagem. Né? Outro princípio que ajuda até a gente entender a integralidade, que é o princípio do alinhamento. Né? O alinhamento ele vem, né, da observação da natureza, de que a vida, né, se organiza a partir de sistemas dentro de sistemas. Né? Nós temos é natural esse alinhamento em escalas. Né? Nós mesmos estamos alinhados em um sistema familiar, por exemplo. Né? Ou seja, tem nós, enquanto um sistema vivo, integral, né, existe o nosso sistema família, também um sistema vivo, integral, em desenvolvimento, em evolução. E a própria família está alinhada em um sistema maior. Né? Então, entender essa dinâmica é fundamental. Tem um quadro, né, uma imagem que nos ajuda a trabalhar isso. Né? A metodologia do desenvolvimento design regenerativo é cheia de quadros conceituais. Esses quadros conceituais nada mais é do que uma tradução de um conceito em uma imagem, né, para ajudar a gente a conversar. E o que essa imagem traduz é essa dinâmica de alinhamento. E ela fala, olha, todo projeto ele se apresenta de forma alinhada no território. Né? Então, um projeto está alinhado em um todo próximo, né, que tem um relacionamento mais direto. Então, uma escola, por exemplo, né, sendo um projeto, poderia estar alinhada no seu bairro, né, em uma comunidade local, que está alinhada em uma cidade maior, né, um projeto que acontece em uma cidade turística, por exemplo, serrana, né, essa cidade poderia ser o todo próximo e o todo maior, se essa biorregião, né, esse lugar, esse ecossistema mais amplo em que ele pertence, né. Então, esse olhar da integralidade, do alinhamento, eles são complementares, né? Um ajuda o outro. Né? Olhar a partir do alinhamento ajuda a gente a entender a integralidade e buscar essas integralidades, essas fronteiras, né, ajuda a gente a entender o próprio alinhamento. Então, sempre que a gente vai trabalhar em um projeto, uma das primeiras perguntas que a gente faz, né, que lugar é esse que a gente está trabalhando? Né, a gente quer, que lugar, enquanto um sistema integral, é esse cujo meu projeto faz parte, né? essa, o princípio aqui de integralidade, ele informa uma diretriz de projeto, né, para o desenvolvimento territorial, que é partir do sistema lugar, né? Então, o sistema lugar, ele tem um valor muito grande para a gente, por vários motivos, né? Por ser um sistema, o sistema integral que a gente se relaciona diretamente, né? Existe uma troca, né, das pessoas, das organizações com os lugares e vice-versa, mas também porque a escala do lugar é uma escala onde a gente consegue trabalhar aquilo que é genuíno dos próprios lugares, né? Essa é uma característica que se manifesta nos lugares, né? Até que conecta com o princípio de essência também, né? Então, quando a gente toma o lugar como ponto de partida, a gente quer entender como contribuir e como que esse sistema integral está se apresentando a partir dele mesmo, né? Uma perspectiva de desenvolvimento que vem de dentro desse território, né? E não de fora, não importado, como a gente costuma ver, né, em projetos com uma perspectiva mais globalizada, que homogeneiza, comoditifica o lugar, né? Então, o próprio princípio de integralidade, alinhamento, vai nos ajudar a entender os próximos, né? Então, esse quadro, esse princípio, né, dos alinhamentos, quando a gente passa a enxergar os lugares, enxergar esse alinhamento, a gente começa a pensar nesses relacionamentos. E esse relacionamento do projeto com o todo próximo, do todo próximo com o todo maior, nos informa o potencial do projeto, potencial local daquele projeto, né? E para a gente ter uma definição clara sobre que potencial é esse. E esse potencial, ele está em uma contribuição que esse sistema maior, né, o todo próximo, por exemplo, pode oferecer, que o sistema que a gente está trabalhando pode oferecer para um sistema maior, né? Então, de novo, o potencial de algo, de um sistema, de um projeto, ele está na sua capacidade de contribuir para o aumento de vitalidade do lugar que ele ocupa, do sistema maior que ele está inserido, né? Então, isso, esse princípio, ele é muito importante para a gente, porque ele vai nos ajudar a estabelecer uma direção desenvolvimental, uma direção de desenvolvimento, né? E se a gente está falando aqui de sistemas integrais, sistemas vivos, a ideia de desenvolvimento, a ideia de evolução é muito importante, né? Desenvolvimento regenerativo é sobre dar pulsos de desenvolvimento nos sistemas que a gente trabalha, que a gente desenvolve, né? Então, esse aspecto aspiracional, o aspecto de direção, é muito importante, e a gente encontra ele, né, na forma do potencial local, e esse potencial local, né, ele informa um papel, né? A gente tem até enfim, e tem diversos quadros que a gente vai trabalhando para poder aplicar essas ideias, né? Então, por exemplo, esse quadro da tríade, né, assim, rapidamente, ele tem uma discussão interessante por trás dele, mas de um modo geral, a gente usa esse quadro para trabalhar o papel do projeto, né? A força de ativação, que é uma força que habilita a ação, né? Que ativa o movimento, ele está na essência do meu projeto, né? Então, a essência do meu projeto é aquilo aquilo que eu sou, né? Que eu me interesso, enfim, que tem a ver com as minhas particularidades, a minha singularidade, né? A força de rescrição, e é uma rescrição no sentido de dar um contexto, de conter as possibilidades, ela está justamente no potencial local, né? Sobre aquilo que o meu lugar precisa para seguir no seu caminho de desenvolvimento e evolução. E a força de reconciliação, né? E trabalhando essas duas forças, esses dois elementos, essência do projeto e potencial do lugar, potencial local, né, eu consigo trabalhar um papel. O papel vai ser essa contribuição que o projeto oferece para o desenvolvimento e evolução do território, né? Então, esses princípios, eles contam uma história, né? Ó, sistemas vivos são sistemas inteiros, né, que tem a sua dinâmica territorial, se apresentam, né, no caso de territórios, né, se apresentam de formas alinhadas aí com lugares mais amplos. Cada lugar, cada localidade, né, possui um potencial. E esse potencial é de manifestar mais de si ao contribuir para que o território maior do qual ele pertence possa seguir evoluindo, né? Cada pequeno local contribui para a construção de um lugar maior, né? Assim, essa dinâmica de alinhamento nos dá essa história. E quando eu consigo alinhar a essência e potencial, eu descubro um papel que é a contribuição, né? Esse papel ele oferece uma contribuição genuína e uma forma de participação dentro desse território, né? O primeiro passo, assim, quando a gente vai trabalhar com um projeto, a gente já disse, é entender um pouco da essência desse projeto, né? Assim, o que é esse projeto para, então, a gente investigar o lugar. Eu vou fazer isso muito breve, todas a apresentação aqui, ela é, de certa forma, resumida, né? A gente resume toda a investigação que foi feita, mas vai dar para vocês terem uma noção muito boa de como que funciona esse jeito de trabalhar. Então, o primeiro caso que a gente vai compartilhar é do Instituto Ecos na Educação. Eu trouxe algumas imagens do site do Ecos aqui como uma forma da gente captar um pouco quem eles são e o que eles fazem, né? Então, o Ecos diz aqui na sua página inicial que a natureza é a nossa sala de aula. O Ecos na Educação surgiu a partir de duas pessoas que têm uma escola, né? Uma escola de ensino fundamental, ensino médio, então, que dedicaram todas as suas vidas para a educação. E com o Ecos eles querem incorporar o pensamento ecológico, né? Trazer a ecologia para dentro da educação, a gente poderia chamar, a gente poderia, enfim, definir um pouco assim, né? A principal atividade do Ecos na Educação são atividades educativas, imersões para professores. Então, eles querem e trabalham com professores com a perspectiva de ajudá-los a se conectar com a natureza, né? Então, que eles trazem a natureza como fonte de harmonia, saúde, aprendizado e bem-estar. Né? Eles são de Uberlândia, né? Esse casal de empreendedores é daqui de Uberlândia, mas eles compraram um sítio, uma fazenda na Serra da Canastra, onde estão construindo nesse momento a sede do Ecos na Educação. Então, lá, além das atividades mais específicas com os professores, eles também têm a intenção de conduzir trilhas e caminhadas, né, banhos de rio, oficinas da Carta da Terra. Eles trabalham com a Carta da Terra há muito tempo. Então, é um sítio ecológico com caráter educativo, cuja principal atividade é a educação ecológica para professores, né, do ensino privado, ensino público também. Como eu disse, eles têm uma relação forte com a Carta da Terra, eles são difusores aqui no Brasil desse movimento e traz uma perspectiva, né, do ser humano integral. Então, só para a gente entender um pouco do que se trata esse projeto. Né? Já conhecendo um pouco o projeto, a gente quer conhecer o lugar que ele ocupa. Né? O Ecos Educação ele já chegou para a gente, né, a gente conversando com eles, com essa vontade de não ser estrangeiros no próprio lugar. Eles têm consciência de que a comunidade local ali da Serra da Canastra é muito diferente deles, e eles queriam que o projeto tivesse bem integrado, né, que não fosse algo de fora. Eles querem se relacionar e, de fato, contribuir para o desenvolvimento daquele lugar. A atuação deles vai muito além daquele lugar, nesse sentido da escola, né? Mas eles nos convidaram para trazer um olhar específico ali para aquela região. Então, a gente começou a fazer essa investigação do lugar, né? Então, quão grande é aqui? Como que esse lugar funciona? Que natureza de lugar é essa? Né? Qual que é a sua personalidade? Para onde que esse lugar deseja ir? Qual que é a sua trajetória de evolução? Qual que é a sua essência? São perguntas aí que orientaram nossa investigação. Aqui a gente primeiro, né, trouxe uma perspectiva, fez uma investigação a partir da perspectiva externa, né? Então, pô, vamos pesquisar, vamos conhecer esse lugar, vamos olhar para mapas, documentos históricos e ver o que isso nos diz, né? Quais padrões que se revelam, o que a gente pode identificar a partir daí. Nesse momento, a gente não está procurando nada específico que possa ser útil para a gente. A gente está com
com atenção, né, mais, enfim, com uma presença maior, com uma escuta mais interessante para ver o que, que esse lugar e essa investigação pode revelar para a gente. E uma das coisas interessantes dessa região, e ela tá circulada aqui em vermelho, onde que se localiza, né, ela fica bem no divisor de águas dessa grande bacia, que é a bacia do Rio da Prata, né, que segue ao sul do Brasil aqui, o Rio da Prata deságua, né, na Argentina, né, e do outro lado é o divisor de águas da bacia do Rio São Francisco. Então isso é algo interessante, nos chamou a atenção, e assim a gente vai compondo essa imagem. Né? Ó, tem algo interessante, as águas que nascem aqui, né, enfim, é uma região de nascente, e as águas que nascem ali, de um lado do parque, de um lado da região, corre para o norte e deságua na Foz do São Francisco, e de outro lado corre para o sul e deságua no Rio da Prata. Opa, interessante, como que isso vai me ajudar? Não sei, no primeiro momento, isso não é importante. O que é importante é começar a investigar e se envolver com esse lugar. Né? Então, a água é uma questão central que apareceu para a gente. Né? O Parque Nacional da Serra da Canastra assumiu o pato mergulhão como seu símbolo, e o pato mergulhão é o símbolo, eles chamam de embaixador das águas brasileiras. Né? Então, realmente tem uma conexão muito forte aí com as águas. Continuando na perspectiva externa, é claro que a gente sempre quer conhecer investigar a partir de uma perspectiva histórico-cultural. E aqui é um retrato clássico da colonização, de eventos terríveis, né? Enfim, massacres de indígenas, posteriormente massacres de quilombolas, e massacre também da própria terra com bastante... a partir do garimpo, né, do garimpo de diamante ali naquela região. O Ecos Educação, ele está na zona rural, mas ele está bem próximo de uma cidade que se chama Vargem Bonita. Vargem Bonita começou, né, surgiu a partir do garimpo de diamante. Então essa aqui é uma foto dos primórdios aí do diamante. Esse rio, por incrível que pareça, é o Rio São Francisco. Vargem Bonita é a primeira cidade banhada pelo Rio São Francisco, e assim que aquela região começou a, né, enfim, já mais recentemente ser ocupada. Aqui é uma outra foto de Vargem Bonita, já, né, depois dessa época de mineração. Hoje, a partir de 1990, que foi proibido e fiscalizado, né, assim, essa questão do garimpo de diamante. É que uma foto não muito recente, mas que já traz mais ou menos a conformação dessa pequena cidade, né? Tem esse, digamos, é o centro ali de Vargem Bonita. A cidade cresce para o lado que a foto não mostra aqui, e dá para perceber também como que essa cidade está encaixada. Né? Do outro lado do rio já é outro município, o município de São Roque. Enfim, algumas curiosidades. E Vargem Bonita está bem próximo da Cachoeira da Casca Danta, que é a principal cachoeira, o principal atrativo, né, do Parque Nacional da Serra da Canastra. Então tá, né, conhecendo um pouquinho a região, como que a gente poderia fazer essa definição, né, do projeto, todo próximo e todo maior? O projeto, claro, é o Ecos Educação. A fazenda que eles compraram está bem próximo aqui dessa foto, está às margens do Rio São Francisco, de frente para esse paredão, que é o Chapadão do Diamante. Né? Então, o projeto enfim, o epicentro do projeto, né? A própria terra ali que eles estão construindo a sede, e a gente quer entender agora que lugar é esse, né? Qual que é o todo próximo do Ecos na Educação. A Serra da Canastra é uma região muito, muito grande. Né? Assim, talvez o primeiro chute que a gente poderia dar, olha, talvez o todo próximo seja a própria Serra da Canastra, né? Assim, que já existe uma identidade própria, né? Uma biorregião particular. Mas a Serra da Canastra é um território muito grande. E os diferentes lados, né? Lado norte, sul, enfim, leste, oeste da Canastra, apresentam características muito diferentes. Né? E o projeto ele se localiza aqui, mas ao leste da Serra da Canastra, em uma região que São Roque de Minas, aqui a gente poderia chamar da capital cultural aí da Serra da Canastra. Essa é uma região que ainda guarda bem fortes tradições desse lugar, diferente talvez de outras regiões onde isso não é tão forte. Né? Então, e também uma outra lente, né, um olhar que a gente pode entender é a partir do alcance, né, das esferas de influência, até onde fica longe demais, né, pro projeto ali. E a gente entendeu que o Todo Próximo, né, a gente chamou dessa região de São Roque, que consiste na cidade de São Roque de Minas, a maior cidade dessa micro-região, Vargem Bonita, São José do Barreiro também é um distrito, e aqui, onde tem círculo menor, é a localização da própria fazenda. Então, para a gente, o Todo Próximo, né, do Ecos da Educação é essa região de São Roque, é uma região que tem características particulares, tem várias escolas nessa região, escolas que o próprio projeto já trabalhava quando a gente começou até essa observação, e existe uma certa acessibilidade, uma identidade compartilhada entre, né, os moradores dessa região. Então a gente entendeu que o Todo Próximo desse projeto é essa região que está mais ou menos delimitada aqui a partir desse círculo, chamamos de região de São Roque de Minas. Então, né, definindo o Todo Próximo, a gente tenta entender o que seria esse todo maior. Então, qual que é o lugar, né, dessa região de São Roque? Então, agora, olhando para a região de São Roque, a partir da sua integralidade, que lugar que a região de São Roque está? Né? E foi muito natural que fosse a região do Parque da Canastra, incluindo a sua zona de amortecimento. Então, o todo maior para a gente é a Serra da Canastra como um todo. O parque está delimitado aqui em verde e sombreado no entorno aqui do parque a zona de amortecimento. Então, todo próximo ficou a região sudeste do parque, né, a região de São Roque, e o todo maior, a região do Parque Nacional da Serra da Canastra como um todo. Vocês viram no material que três, né, o projeto, todo próximo e todo maior, é o mínimo que a gente precisa definir, mas a gente pode definir mais, e aqui também foi muito natural ter um outro todo maior, né? Ou seja, qual que é o lugar do Parque Nacional da Serra da Canastra, da região da Canastra? É a região do queijo Canastra, que amplia muito, né? A região do queijo Canastra vai muito além dos limites do parque, incorpora aí essas, né, tanto Vargem Bonita quanto outras cidades, Medeiros, Sapiraí, Bambuí, como a gente pode ver aqui nesse mapa. Uma região é bastante grande, e a gente pode ter essa noção comparando aí com Minas Gerais, que, enfim, um estado enorme, né, a região do queijo também é uma região bastante grande. E aqui ficou suficiente para a gente, né? Então, o projeto é o Ecos da Educação, que está alinhado no seu lugar, o todo próximo, é a região sudeste do Chapadão do Diamante, como a Ju falou, que tem essas características culturais particulares, características geográficas também. Esse lugar está alinhado na região do Parque Canastra, que está alinhado na região do Queijo Canastra.
Eu acho que vale a pena destacar que é isso que informa para a gente como que a gente pode ajudar, né, no caso, essa instituição, né, que queria redescobrir o seu propósito, né? Ela tinha um propósito definido, talvez ultrapassado, obsoleto, né, e uma experiência de atuação que ficou muito aquém, né, do que eles esperavam realizar. No território, eles começaram a se envolver com escolas do município de São Roque, Vargem Bonita, município lá do lado. E aí a gente começou a fazer esse trabalho para ajudar eles a redescobrir o seu propósito, né, descobrir um novo propósito, talvez, e regenerar a sua atuação, né, naquele território. E aí essa investigação do alinhamento é o ponto de partida, né, porque a gente precisa entender, então, como que esse projeto
pode se relacionar, né, com esse lugar ao qual ele pertence e quais capacidades que ele pode ajudar a construir no projeto, construir em si, né, quais capacidades ele precisa construir em si mesmo. E, enfim, e aí, né, a partir disso tudo, buscando entender qual que é ali o potencial de contribuição, né, dele no, naquele território. E sim, essa abordagem ela é especialmente adequada para pensar projetos de base territorial, porque ela tem sido praticada assim, né, então... os exemplos, as discussões, né, os entendimentos do que funciona, não funciona, e o repertório, né, vem muito desse campo, né, de prática e de atuação, mas tendo, né, esses princípios de funcionamento de sistemas vivos na sua base, sendo alinhamento um desses princípios, a gente entende que todo projeto, toda iniciativa, toda organização, todas as pessoas, né, tudo participa de um sistema maior, né? Não participar não é uma opção, né? Não tem nada que está isolado, né, assim, fronteiras impenetráveis, né, qualquer iniciativa, né, qualquer sujeito, enfim, tudo está em uma relação de interdependência, né, em termos de fluxos mesmo, assim, né, necessários para sobrevivência, para manutenção daquilo, né, trocando recursos, né, trocando informação, trocando energia, enfim, trocando, né, uma das duas propriedades, né, do alinhamento, né, duas maneiras de qualificar, né, esse o alinhamento, sistemas alinhados, é a partir da noção de interdependência e de nutrição recíproca, né, a saúde de um sistema menor impacta na saúde do maior e a saúde do maior impacta na saúde do menor, e eles trocam, né, existe uma série de trocas metabólicas, assim, né, vamos dizer, entre esses sistemas. E aí, no caso de um projeto que não tem uma atuação no território, né, em um lugar, né, espacial, físico, a gente vai buscar entender qual que é o sistema ao qual essa iniciativa pertence, né, influencia e é influenciada por, né, impacta diretamente e é impactada por. E então a gente pode usar esse mesmo olhar, né, da abordagem como um todo, do alinhamento, enfim, todos esses princípios, para pensar projetos que têm um lugar como sendo um campo de atuação, né, ou uma rede, né, de outras iniciativas, de outras organizações com as quais se relaciona diretamente.
Toda iniciativa tem o seu lugar, né? Seja ele territorial ou não, e mesmo quando o lugar é territorial, existe um lugar também que é da ordem da área de atuação, né? do lugar de atuação, que o que vai se conectar com a essência do projeto, assim, também, né? Beleza, se é um projeto territorial, pode ser que tenha esse lugar compartilhado, mas existe um lugar que é esse lugar da própria área de atuação, né? O ECOS, por exemplo, tem um lugar Canastra, mas tem um lugar Educação também, né? E como que esses lugares se encontram, assim? Então, a gente acaba sempre também podendo, né, tendo a possibilidade de olhar a partir de uma ótica mais territorial escrita, mas sempre trazendo também essa perspectiva da atuação, né? Do campo de atuação. A gente conversou sobre essas duas diferentes abordagens, né, sobre as duas visões de mundo, mas muito dessas duas diferentes abordagens científicas, né, uma que lida com a forma das coisas, com os padrões, e outra que lida com o conteúdo, né, com a quantificação, que acabou gerando, enfim, essas duas abordagens, né, assim, uma mais preocupada em quantificar, entender o que que existe ali, o que que tem, né? E uma outra abordagem mais preocupada na forma, tal. O que que isso se traduz para a gente? De um modo geral, né, a gente é acostumado nessa perspectiva reducionista, né, de quantificar as coisas. Quando a gente vai trabalhar com um projeto, a gente tenta construir uma visão do projeto a partir das suas partes, né? Então, a gente tenta entender, opa, tá, então, quem que são as pessoas que estão nesse território, né, qual que, enfim, qual que é a sua realidade socioeconômica, né, o que que tem ali, né, quais que são as partes, assim, a gente tenta juntar isso e formar uma imagem do território, sobre quais que são os problemas, né, a gente vai trabalhar desenvolvimento territorial, então, quem que são essas pessoas, né, que território é esse, quais que são os seus maiores problemas, né, é meio que, né, cara, em linhas gerais, assim, bem a grosso modo, é por aí que a gente vai. Quando a gente trabalha com desenvolvimento regenerativo, o caminho que a gente faz, ele é muito diferente, talvez até oposto a isso, né? A gente não quer olhar para as partes, né? A gente começa olhando para o todo, né? Não é que a gente não possa olhar dados e tudo, a gente olha, assim, mas a nossa preocupação é quem é esse lugar, né? Que sistema vivo, que sistema integral é esse, como que ele vem se desenvolvendo, né? Esse lugar, ele, será que é um jovem de 16 anos, né? Será que é um adulto de 40 anos ou o senhor, né? Assim, enfim, isso são metáforas assim, para a gente conseguir trazer um senso mais qualitativo da coisa, né? Assim, qual que é a personalidade desse território, em que ciclo ele está, em que momento de transformação ele está, né? Está em um momento pulsante de novas atividades, né? De recursos, de, né? Onde as pessoas, as organizações estão vibrando, ou é um território onde a sua vida foi destituída, assim, né? Onde você chega lá e você fala, nossa, né? Esse lugar está às moscas, né? Digamos assim. Então, quando a gente começa a construir esse entendimento holístico, né, integral, né, identificar os padrões, buscar os padrões nas pessoas, os padrões no território, né, na ecologia local, né, o desenvolvimento regenerativo, ele entende que existe esse interrelacionamento, né? Os territórios, eles moldam as pessoas, né? Eles orientam os modos de vida das pessoas e as pessoas, né, enfim, também transformam os seus territórios. Então a gente começa a construir essa visão geral para entender que lugar é esse, né, que direção ele está tomando, se essa é uma direção saudável, uma direção interessante, ou se é uma direção, né, um movimento que está destituindo a alma daquele território, acabando com a cultura local, apagando a história daquele território. Né? E ao criar essa imagem, a gente tem a oportunidade também de olhar para o nosso projeto dentro dessa perspectiva e buscar reavaliar qual que é a nossa contribuição, né? Como que eu, né, enfim, enquanto projeto, ou eu enquanto Felipe, posso contribuir para que esse território possa seguir evoluindo, né? E aí, se eu fiz essa investigação do território em uma perspectiva de evolução, né, eu trabalhei junto com as pessoas um processo de descoberta da essência, né, e singularidade daquele território. Eu revelei um papel, né, o papel desse território, ele é algo grande, né, um papel endereçado a um sistema maior ainda, né, esse papel, ele serve de direção para mim, que, digamos, esse papel, ele seria a expressão do próprio território, né, talvez seja um papel relacionado ao turismo, se for uma pequena cidade turística, esse papel pode, né, essa expressão, essa contribuição pode ter a ver com essa área de atuação do turismo, né, em determinada maneira, ou produção de alimentos, ou educação, né, por exemplo. Então, uma vez identificado isso, um caminho de desenvolvimento, um estágio de evolução para o território, eu volto para o meu projeto e pergunto como que eu posso contribuir para esse, qual que é a contribuição que eu posso oferecer para que esse território possa seguir evoluindo, né? É claro que eu posso pensar isso de uma maneira mais individual, né, atuando de uma forma mais individual a partir da organização, e isso por si só gera insights interessantíssimos que não seriam possíveis se a gente tivesse optado pela via, digamos assim, reducionista, né, por uma via mais convencional. Esse caminho holístico, ele abre as nossas cabeças para a criatividade, né, assim, ele gera insights, isso, enfim, é muito interessante, né, e a gente consegue, enfim, então, trabalhando de uma forma mais sozinha, a gente consegue gerar insights interessantíssimos para o nosso projeto, né, onde focar, que tipo de atividade ter, mas ele ganha força, né, quando a gente consegue ainda trabalhar em perspectiva de redes, né, buscar redes de cooperação para o desenvolvimento territorial, local, né, onde a gente consegue agregar diferentes atores e fazer esse, né, e criar espaços para que esses atores possam se fortalecer e ambos, né, e todos eles, a cada um a seu modo, contribuir com essa visão compartilhada. Então, o desenvolvimento regenerativo, numa perspectiva territorial, organizacional também, é sobre buscar uma direção de desenvolvimento, né, uma vocação local que seja genuína o suficiente, que tenha o poder, né, a capacidade de agregar diferentes atores em torno dessa mesma direção, né, de desenvolvimento. Então, isso faz com que a abordagem seja, né, naturalmente participativa. A gente precisa trabalhar junto com as pessoas, junto com as comunidades, até para que o que a gente, né, a descoberta que a gente tem seja de fato verdadeira. E para que isso aconteça, a gente precisa fazer essa investigação em campo, né, e não sozinhos ou, né, enfim, em um pequeno grupo. E esse próprio processo de descoberta, ele gera um processo de envolvimento onde pode criar esses movimentos de catalisação de redes, do território, né? Um projeto orientado pelo desenvolvimento regenerativo, ele vai ser tão bem sucedido quanto for, digamos assim, a disponibilidade de recursos daquele projeto, né? Quer dizer assim, não é uma solução milagrosa para as coisas. E muitas pessoas acham que é, às vezes, assim, se animam com, né? A ideia de regeneração é uma ideia que motiva bastante e tem um motivo para isso, porque a gente descobre um tipo de inteligência que a gente não estava acostumado, assim, né? Isso gera insights muito interessantes. Mas não é um problema, não é a solução dos nossos problemas, digamos assim, né? Porque um projeto, para ele ter sucesso, avançar, se desenvolver, a gente precisa ter determinadas condições, precisa, né, ter pessoas, ter trabalho envolvido ali, né? O desenvolvimento regenerativo não vai fazer o projeto ser mais bem sucedido ou menos bem sucedido. O que ele vai fazer é oferecer um outro olhar, novas perspectivas, né, novas ideias. Ele areja o nosso pensamento, ele refresca o nosso pensamento, ele evita vícios e erros assim, terríveis, né, que a gente está acostumado a fazer e acaba fazendo por não ter oportunidade de refletir em cima disso, né? Então, é uma forma de ampliar a nossa cabeça, ampliar as nossas perspectivas, acolher uma inteligência qualitativa, né, e que convida a gente a usar, né, de outras sensibilidades, né, assim, a gente, que nos convida a ficar atentos, né, para coisas que normalmente a gente não está, né, trabalhar bem a escuta, né, ouvir o que aquele fenômeno na sua inteireza pode nos dizer, né, assim, seja um território, seja algum acontecimento, né? Então é algo bem interessante, sem dúvida alguma que é no mínimo, assim, um complemento fantástico para quem trabalha com projetos, né, seja territorial ou não, né, é uma metodologia que transforma nossa visão sobre o que é possível fazer em termos de gestão de projetos. Eu acho isso muito, muito interessante, muito bonito, né? E enriquece muito a conversa e traz uma genuinidade, né, para os projetos, porque quando a gente vai para a fonte, né, que é o próprio lugar, as pessoas, o território, a gente acaba encontrando algo genuíno, né, diferente de abordagem, enfim, das abordagens que a gente acaba levando mais as coisas, né? A gente tem um vício em levar as coisas para todo mundo, achar que a gente tem a solução para tudo. Então, seja em mesa de projeto, seja onde for, seja em campo, com a comunidade, a gente sempre quer levar. A gente sempre quer levar e tem uma dificuldade muito grande de escutar. Então, o desenvolvimento regenerativo, ele nos ajuda a fazer isso, né? A escutar, a participar, né? A criar uma visão desenvolvimental, a pensar em termos de evolução, né? Não pensar em termos de coisas, de resolução de problemas pontuais, mas em processos de desenvolvimento. Então ajuda a gente a construir um pensamento de longo prazo, né? A gente deixa de ser tão imediatista, né? E até tem um efeito interessante, a gente passa a identificar algumas atividades, por exemplo, que a gente sabe que não vale o gasto energético, talvez, porque são atividades pontuais, descontextualizadas, sem estar dentro de um processo de desenvolvimento. Então, quando a gente pega os nossos recursos, o nosso tempo, a nossa força, e aplica em um processo de desenvolvimento deliberado, né, construído, e transforma isso em objetivos, a gente, né, está fazendo projetos de outra forma, né, está incorporando uma visão de um mundo que é muito mais viva, muito mais fluida nos nossos projetos, e é esse o convite do desenvolvimento regenerativo, né, não é um milagre, mas é um, né, para todos os nossos problemas, mas é um despertar da consciência, né, assim, é um abrir, uma ampliação da mente, uma ampliação de perspectivas e um processo criativo também. O que a gente quis passar um pouco aqui foi um pouco o que se trata, né, tentar inspirar um pouco vocês. Definitivamente é algo que, para a minha vida, para a vida da Ju, assim, foi muito transformativo, né? Tem sido muito transformativo já há muitos anos, assim, que a gente trabalha com isso, e simplesmente mudou a nossa forma de enxergar o mundo, né? Não só nos projetos, mas a nossa vida como um todo, né? Assim, é natural a gente pensar, né, os nossos ciclos de alta e baixa, as nossas motivações, né, a volatilidade nas nossas motivações com determinadas atividades, pensar isso em termos de desenvolvimento, em termos de evolução, em termos de essência, de potencial, né, em termos da própria metodologia. Então, a metodologia é um campo de conhecimento holístico, integral, sistêmico, amarrado, construído, articulado de maneira que a gente possa aplicar isso nos projetos, de maneira que a gente possa conversar sobre isso a partir dessa visão de mundo ecológico com as outras pessoas, né? Isso é muito importante, e aí o papel do quadro conceitual está muito nisso, né? Em construir uma linguagem comum, né? Então, a partir de uma imagem, a gente consegue conversar da mesma coisa, né? Porque a gente tem a imagem e o conceito que aquela imagem passa, né? Então, tendo esse conceito compartilhado, essa ideia compartilhada, a gente pode sentar e pensar os objetivos que a gente quer traçar para determinada atividade, enfim, porque a gente tem essa linguagem, né, esse vocabulário, essa perspectiva comum.
Então, como vocês acabaram de ouvir, o desenvolvimento regenerativo não é uma abordagem milagrosa que garante o sucesso dos nossos projetos, também não é a solução, né, para todos os problemas que a gente enfrenta ao empreender, né, tentar empreender de forma regenerativa, ou trabalhar com comunidades ou com gestão de pessoas e projetos, mas possibilita realmente um despertar, a renovação do nosso olhar, uma ampliação de perspectivas, a liberação do nosso potencial criativo. Isso acontece porque a gente transcende um modo de pensar que é mais mecânico e técnico, o que nos foi ensinado na nossa educação formal, e a gente passa a pensar de uma maneira mais dinâmica, mais evolutiva, mais viva. A gente vive esse processo de alinhamento do nosso modo de ver e de pensar com a maneira como as coisas realmente funcionam, com a maneira como este mundo vivo no qual nós participamos realmente funciona e acontece. E isso é muito poderoso. Então, mais uma vez, eu te convido a viver esse processo de transformação com a gente através da capacitação em desenvolvimento regenerativo, que acontece de março a julho no Círculo Regenerativo. O Círculo é a nossa plataforma de aprendizagem, a nossa comunidade de desenvolvimento, e o curso é uma das atividades que acontece lá esse ano. Além do curso, outras atividades já aconteceram no começo do ano, outras vão acontecer durante o segundo semestre, e além de poder participar, né, de todas essas atividades enquanto você se mantém inscrito, você pode acessar todos os materiais e gravações de outros workshops, encontros e cursos que já aconteceu por lá. Para a gente vai ser uma imensa alegria receber você nessa rede e nos juntarmos aí nesse processo de desenvolvimento enquanto praticantes dessa visão de mundo, de um mundo vivo.